palestra aqui, mas no sentido de, primeiro, mostrar como a gente tem interagido com a inclusão digital, não só pelo fato de fazer software livre, mas pelo fato de trabalhar com Linux e as vantagens desse sistema operacional para alguns aspectos da inclusão digital. E eu venho aqui também como alguém que está participando de uma comissão do Ministério das Comunicações, que está implantando um projeto de cidades digitais no Brasil inteiro, que agora o piloto deve sair em 2012 com 80 cidades. Como cidades digitais é uma forma de fazer inclusão digital, a gente vai discutir e abordar isso daí também. Bom, primeiro eu falo dos desafios da inclusão digital. O que fazer inclusão digital em larga escala apresenta como problema? Inclusão digital, basicamente, é você levar acesso à internet, uso de computador, acesso a serviços do governo a uma população que normalmente não teria acesso. Não tem acesso porque não tem condições financeiras de ter acesso, não tem acesso porque não é alfabetizada nem digitalmente, ou pura e simplesmente não é alfabetizada, não tem acesso porque mora numa região muito longe de centro urbano, então não consegue fazer uso do computador simplesmente porque não tem rede onde eles moram. Então, é mais ou menos esse tipo de projeto, que, em geral, são projetos públicos, que eu vou abordar aqui. Bom, levar a banda larga até regiões remotas. Todo mundo, mais ou menos, sabe que as grandes empresas de telecomunicações, elas não se interessam por levar conectividade a pequena cidade. Se a cidade estiver muito distante de um grande centro urbano, é pior ainda. Por quê? Porque telecomunicação funciona por número, né? O número grande de usuários, o lucro é maior. Então, todo mundo disputa tapa ter conexão em São Paulo. Mas ninguém quer dar conexão numa cidade que fica a 300 quilômetros de Manaus, por exemplo. É custoso levar e não tem lucro nenhum. Então, o que acontece na prática, por mais que o pessoal tenha feito, na época das grandes licitações de telecom, obrigatoriedade de cobrir o território nacional, as telecoms não cumpriram essa obrigatoriedade. E o que aconteceu também na prática é que elas, ao não cumprir, pagaram multa, mas o valor da multa é muito menor do que o investimento que elas iam ter que ter para fazer a inclusão digital nessas localidades remotas. Então, basicamente, o que a gente tem que levar banda, tem que ou satélite, etc. e tal, para levar para o pessoal que não tem acesso à internet. Resolver o problema da ausência de recurso humano especializado. Quer dizer, uma vez que você levou um ponto de acesso numa cidade, quem que vai gerenciar aquele ponto de acesso? Quem vai gerenciar a rede local? Se você coloca um laboratório numa escola, quem cuida daquele laboratório? Quem coloca no ar o laboratório quando ele caiu? Se você tiver numa cidade de menos de 15 mil habitantes e que absolutamente ninguém sabe administrar uma máquina, como é que você faz um negócio desse? Continuidade e disponibilidade das soluções. Está meio que ligado com a questão do recurso humano. Quer dizer, você coloca uma solução. Acontece muito, vocês devem ver, né? O governo vai, coloca, instala um laboratóriozinho lá, inaugura o laboratório e vai embora. Dois meses depois, as máquinas ou estão com vírus, ou alguém tirou HD, alguém modificou a máquina, o professor levou para a sala dele, as máquinas sumiram. Isso acontece um monte, né, nesse projeto de inclusão digital. Reduzir o custo da gerência de cada ponto de acesso. Uma outra coisa que acontece com esses projetos de inclusão digital é que rapidamente eles ficam muito caros. Eles ficam caros porque não só comprar o hardware e dar a rede, eles ficam caros porque você não tem como sustentar a manutenção do projeto. Daí, ou o governo federal, ele faz o projeto de implantação, faz o projeto da conexão, faz o treinamento e fica lá dando contrato de manutenção e mantendo, que daí o preço vai lá para cima, ou o projeto morre. Então, facilmente, esses projetos, eles atingem uma dimensão de custo muito maior que o planejamento inicial, o que dificulta mais ainda Um outro problema que a gente vai tentar olhar aí, você trabalhar com rede de baixa qualidade. O Ministério das Comunicações tem um projeto que chama Projeto GESAC, que leva aí através de conexão via satélite. Hoje está com mais ou menos 3 mil pontos de conexão o GESAC. Para vocês terem uma ideia, a banda total do GESAC é 60 megabytes. Você tem que conectar 3 mil pontos com 60 megabytes. Segundo, a latência, quando você faz conexão via satélite, é imensa. Então, a qualidade de qualquer sistema que tiver um pouquinho de interatividade, se os dois pontos estão comunicando, já não funciona. Funciona esse tipo de coisa quando vocês têm um ponto de acesso, alguém lá vai lá e faz um download de alguma coisa, de alguma página, se sai a internet, aí funciona. Agora, se eu botar um sistema que fica interagindo nos dois sentidos, o troço é um pepino de resolver, né? Então, isso é um problema desse tipo de rede. Bom, inexistência de fibra ótica, que eu estou em rádio e rede porque não tem fibra ótica. E baixa escalabilidade, né? Em geral, essas soluções de rádio, WiMAX, satélite, elas não escalam, né? A gente vê um monte de projetos de cidades digitais, de prefeituras, etc. e tal, utilizando o WiMAX. Só que a antena no WiMAX, em geral, ela trava em 60 mega. Mais que isso, você não consegue. Se você não consegue mais que isso, para quantas pessoas você consegue? Aí o pessoal quer dar internet de graça para toda a população. Não consegue, né? Roteador Wi-Fi, vocês já viram a bagunça que é quando você começa a ter 30, 40 pessoas utilizando. Aqui, por exemplo, né? Então, também não funciona, né? Então, há uma dificuldade muito grande de se trabalhar com rádio e satélite ainda, né? Se você está falando de uma abrangência municipal, né, da coisa. Detalhando um pouquinho, né? Recursos humanos, na realidade, a gente tenta trabalhar com a manutenção remota, atualização remota, instalação de novo software remoto. Toda essa parte que é mais pesada em computação, que uma pessoa no local não consegue fazer, você é obrigado a criar ferramentas, meios para fazer à distância. O que você faz? Por exemplo, né, você não coloca uma máquina Linux num servidor de uma escola e não dá senha de root para ninguém na escola. Quem vai administrar aquela máquina é alguém que está a 300 km dali acessando remotamente e administrando. E dá um outro conjunto de tarefas para quem está ali. Né? Coisas mais fáceis, abrir conta, fechar conta, matar processo, essas coisas que são mais dia a dia de fazer. Então, essa é uma maneira de você tentar trabalhar com a ausência de curso humano lá na ponta. Disponibilidade do ponto de inclusão, também esse é um outro problema. Aquilo que eu falei no começo, né? Você coloca o laboratório na escola, coloca o telecentro numa cidadezinha e alguém resolve fechar o telecentro. Como é que você vai saber se o cara fecha? O responsável do negócio fecha o negócio no final de semana que todo mundo pode usar, ninguém pode usar porque o indivíduo decidiu fechar o telecentro. A escola, a mesma coisa. Só abre durante a aula, daí quando os alunos querem usar à tarde, no intervalo do almoço, também não pode porque fecha. Então, para você olhar essa disponibilidade, você tem que estar monitorando o que está acontecendo. Esse é um outro problema que vamos falar também. O que acontece mais também, né? Troca de sistema operacional, muito projeto de inclusão digital que nós participamos, a primeira coisa que a escola, o telecentro faz quando ele recebe o kitzinho, alguma coisa, é bota uma distribuição Debian qualquer lá na... A primeira coisa que ele faz é tirar e tentar instalar um Windows pirata nas máquinas. Primeira coisa. Então, você, quando pensa isso, tem que pensar que a pessoa vai tentar fazer isso e, se a máquina não responder um determinado tratamento, você vai ter que ligar para o cara e dizer, ó, instale software certo nesse negócio aí. Esse é o mais comum de todos. E retirado de hardware, né? O cara vai lá, abre a máquina, tira uma plaquinha, né, uma memória, troca o HD, põe o HD mais podre e tal. Isso acontece bastante também. Então, você tem que ter um monitoramento constante da máquina. O custo de gerência também. A gente tenta trabalhar nos projetos que a gente atua, tentando administrar um ambiente computacional e não. Imagine que você coloca um laboratório de informática numa escola, funcionando com boot remoto, ou seja, todas as máquinas processando e autenticando no mesmo servidor, você vai ter que administrar uma máquina, e não as 20 máquinas ou as 40 máquinas que estão na história. Então, isso é uma forma de você reduzir o custo de manutenção de cada ponto. Então, você imagina que você tem uma central que faz essa manutenção remota, então você divide por 20 o custo dessa central. Tempo de conexão, quando você atualiza o software, você atualiza numa máquina só. Como é um boot remoto, elas vão carregar a imagem da servidora já atualizada, etc. E tal. Construir ferramentas de gerência de fácil operação, ou seja, não dá para pensar, porque daí a gente entra numa coisa, tá, tudo bem, eu vou centralizar, quando eu coloco um laboratório numa escola, a administração pesada, porque eu não tenho recurso humano disponível, porque a escola está numa cidade onde isso não existe. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso centralizar a criação de login de cada um dos alunos. Eu não posso centralizar se eu quiser colocar cota de espaço para cada aluno. Isso vai ter que ser feito lá na ponta. Se o recurso humano não é especializado, mas ele pode ser treinado, aquela interface vai ter que ser muito fácil de administrar. Então, ele vai ter que clicar, eu crio um aluno, eu clico aqui, eu mato um processo. Eu clico aqui, eu aumento ou diminuo a cota. Então, essa é uma maneira de você tentar reduzir esse custo de gerência aí. E essa definição, né? Cada projeto de inclusão digital tem que definir o que é feito lá na ponta e o que é feito de maneira centralizada, senão não dá. Falando agora da nossa experiência e como é que a gente tem trabalhado. Eu coloquei os problemas e agora como é que a gente tem tentado resolver esses problemas aí. Só falando propagandinha aí, né, a gente espelha a maioria das produções de software livre da América Latina, é o maior espelho de software livre da América Latina hoje, o C3SL. Nós fizemos a implantação de laboratórios em 2.100 escolas no estado do Paraná. Né, essa é uma experiência que está funcionando até hoje, sobreviveu até a uma troca de governo lá, então a gente acha que é prova que está consolidada. A gente faz um monitoramento dessas 2.100 escolas. Eu até não coloquei, mas tem uma máquina que chama Yoda C3SL FPRBR, onde vocês podem ver online quais escolas estão no ar, quais escolas estão fora do ar. A gente trabalhou também com o Mac, ou está trabalhando, isso está correndo. É a gente que desenvolve o Linux educacional, que está na versão 4.0 agora. Está sendo colocada nas máquinas do Mac. E a gente que faz a central de monitoramento do ProInfoData. Que é, a central de monitoramento ela é derivada. No início eu falei, tem que ter alguma coisa monitorando as máquinas, né? Tem que ter alguém rodando na máquina para ver se o cara não tirou placa, etc. E tal. Esse softwarezinho que está funcionando em cada máquina, ele vai ter que enviar informações para uma central. Essa central vai emitir os relatórios, isso que a gente chama o monitoramento. Detalhando cada um, Paraná Digital, então, ele começou em 2006, as implantações dos laboratórios. Estamos em 2012, as 2.100 escolas estão ainda funcionando. Funcionava com uma customização Debian que a gente fez. Funcionava com processamento em servidor, boot remoto, etc. A gente está dando uma olhadinha depois. Foi nessa época que apareceu o que a gente chama de multiterminal. Tem até uma fotinho dele aqui, é um monitor com uma CPU ligada a quatro monitores, quatro mouse e quatro teclados. Era uma maneira de baratear o custo do hardware de cada escola. Essa solução aberta foi feita pela gente, depois foi adotada em licitações do MEC, etc. e tal. Tem uma empresa que tem essa solução proprietária, mas a nossa é a solução aberta que sobrevive ainda. O Paraná Digital, então, ele faz atualização remota. A gente tem os pacotes Debian do Paraná Digital que ficam em Curitiba. E cada escola, à noite, vai no espelho que está em Curitiba e baixa uma nova versão e se atualiza. Remotamente, como faz o Ubuntu da vida, trazendo pacote, olhando dependências, apt-get install, acabou a coisa. Então, a ideia de se trabalhar com isso aí, começa a linkar as coisas de inclusão digital e software livre. Se eu for pensar, então, em ambientes que vão evoluir, em ambientes que a manutenção é remota, os pacotes têm que seguir um padrão. E esse padrão tem que ser aberto. Porque se eu começar a botar pacote compilado na minha distribuição, porque eu não quero entregar as fontes, todo o mecanismo de dependência de pacotes vai ficar comprometido. Então, eu já não consigo automatizar mais nada. Então, essa questão da manutenção, da atualização, remota, ela está intimamente associada à maneira que você disponibiliza a sua solução. Isso é um fato. E nós fizemos o que a gente chamava de uma interface administrador local, que foi uma interface para o cara que está dentro da escola, um aluno ou um professor, ele poder administrar aquilo que eu falei, cota, conta, etc. E tal. Foi feito um agente de coleta. O pessoal que colocou hardware nas escolas ficou maluco, porque esse agente de coleta, quando começava a dar erro de paridade no HD do servidor, ele já mandava um e-mail e acionava o fabricante para ele fazer a troca do HD antes de terminar a garantia. Então, eles nunca trocaram tanto HD antes de terminar a garantia como nesse projeto aí. E a gente fez também o monitoramento, que é essa máquina Yoda aí, que eu sei se vocês estão conseguindo acessar. Então, basicamente, o Paraná Digital foi desenvolver 29 pacotes para Debian, adaptar, customizar, gerenciar a rede, garante upgrade automático, facilita as tarefas cotidianas de administração, que é o tal do ANM local que eu falei, cria conta, mata processo, gerencia impressora, faz backup, auditoria, instalação, recuperação, manutenção. Procura falha de segurança e verifica a integridade das máquinas. Então, a ideia era fazer uma coisa simples, leve, mas que atendesse às necessidades de um projeto público. Né? A gente, depois, quando a gente terminou esse projeto, ele foi implantado em 2008, terminou a implantação, e está até hoje, começou o pessoal do MEC procurar a gente, porque o MEC tem várias iniciativas, entre elas o ProInfo, também de colocar laboratórios de informática nas escolas, inclusão digital, etc. etc. E eles estavam sofrendo uma pressão muito grande do Ministério Público por risco de desvio de finalidade, porque eles não tinham o menor controle do que era feito com as máquinas do ProInfo. E tinha muita denúncia que as máquinas estavam sendo usadas para fazer outra coisa. Quando eles viram esse projeto, esse foi o primeiro projeto que apareceu que existia essa ideia do monitoramento e essa ideia de um agente rodando em cada laboratório e avisando se o hardware está íntegro, se ele está no local certo, se ninguém mexeu, se ninguém estragou, etc. E tal. Então, a nossa parceria, daí indo do Paraná Digital para o Linux Educacional, aconteceu por essas razões, por causa do agente e por causa da central de monitoramento. O Linux Educacional, você acessa a página dele no Linux, ali, Linux Educacional C3SLFPRBR, tem toda a documentação, download. Tem ali também, na mesma página, tem o link para a central de monitoramento. Na central de monitoramento, vocês já podem ver, por exemplo, as 17.500 máquinas do MEC que estão no ar ou não estão no ar, o que elas estão fazendo, etc. E tal. Tem relatórios regionais, relatório por escola, etc. E tal. Vocês podem ficar se divertindo aí com a ideia. Então, isso também, além de trazer esse controle para o MEC, diminuiu o desvio de finalidade, traz também mais transparência. Quer dizer, qualquer cidadão pode acessar esse portal e ver o que tá acontecendo, o que estão fazendo com a coisa. Tal. Então, o monitoramento e os agentes de coleta, eles estão associados nesses projetos de inclusão digital à transparência também, além de fugir do desvio de finalidade. O agente ProInfo Data, então nós tínhamos que modificar o agente que existia no Paraná Digital. No Paraná Digital a gente tinha uma rede completamente controlada, onde a gente tinha ou fibra ótica ou satélite, a gente tinha um hardware controlado, nós definimos o hardware que ia ser implantado nas escolas. Quando a gente começou a trabalhar com o MEC, era hardware completamente heterogêneo, algumas máquinas com Windows, e as redes, às vezes a DSL, às vezes o GSAC, essa que eu falei para vocês, que é via satélite com 60 mega de limite de banda e, às vezes, fibra ótica. E o agente ele tem que, além de funcionar em qualquer sistema operacional, ele também tem que poder achar a central de monitoramento dele através de qualquer rede, né? Aí tivemos que fazer em porta HTTP para passar em qualquer firewall, etc. e tal. Então teve toda uma modificação do nosso agente para poder trabalhar dentro do que o MEC estava querendo. É, qualquer banda também, às vezes parece meio óbvio dizer, mas tem muito projeto de inclusão digital que as pessoas querem, depois eles começaram a copiar e fazer o tal do agente de captação e a central de monitoramento. Mas tem um projeto do Ministério das Comunicações que eles queriam que o agente, foi licitado isso e depois, obviamente, não funcionou, eles queriam que o agente trouxesse todo o log de tudo que os alunos tinham acessado na internet naquele dia. Aí o que acontecia? O agente de coleta de informação